Podcast Carta Capital. Fechamento.
Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Meu nome é Sérgio Lírio e hoje a gente recebe aqui o senador Humberto Costa. Senador, boa noite, bem-vindo aqui.
Boa noite. Boa noite, um prazer estar com vocês.
Eu vou fazer aqui uma introdução muito rápida, que o senador tem um compromisso, ele gentilmente aceitou participar do programa hoje para responder algumas perguntas sobre o tema principal dessa semana, que é o relatório da CPI da pandemia, e aí a sua lista de crimes, né, atribuídos ao Bolsonaro e aos filhos e aos asseclas e aos amigos. A gente também vai falar aí da crise gerada no Ministério da Economia, debandada no Ministério da Economia por causa do lançamento do Auxílio Brasil, que é o programa eleitoreiro do Bolsonaro, que vai substituir o Bolsa Família, e que abriu essa criou tensão no mercado e abriu aí essa crise aí no que resta do super-ministério, o ex-super-ministério do Paulo Guedes posto Ipiranga. Vamos falar aqui também de outros assuntos, mas, como eu disse, vamos aqui aproveitar ao máximo o senador Humberto Costa. Antes de eu fazer a primeira pergunta, eu só queria aqui apresentar os meus companheiros de bancada, Ana Flávia Gussem, Maurício Tuzvou, André Barrocal e Rodrigo Martins. Na medida do possível aqui, a gente também vai tentar fazer alguma pergunta de quem está nos assistindo. Senador, primeiro, obviamente, agradeço mais uma vez a presença do senhor à disposição. Eu vou começar pela pergunta assim, do ponto que gerou uma certa polêmica essa semana, um racha na CPI, que foi a questão de alguns crimes que estavam... Vazou-se que alguns crimes seriam atribuídos ao Bolsonaro no relatório, houve uma negociação e eles acabaram saindo. Mas eu vou me concentrar no caso do genocídio. Isso também criou... A retirada do termo genocídio também causou uma divisão aí. Teve gente que reclamou. E eu pergunto ao senhor, dado o que a CPI apurou, ouviu, reuniu de provas durante o seu trabalho, era possível ou não atribuir o crime de genocídio ao Bolsonaro?
Bem, como a nossa CPI ela tratava diretamente do tema pandemia, esse é o objeto, nós conseguimos identificar vários crimes cometidos com características de crime contra a humanidade, contra determinados povos vulneráveis, como os indígenas, como os próprios quilombolas e como a população de um modo geral. No entanto, para que nós pudéssemos caracterizar o genocídio, e isso caracterizar dentro do que prevê o Estatuto de Roma, outras coisas eram necessárias. Se você juntar a ação do governo Bolsonaro, que permite a invasão de garimpeiros e grileiros nas terras indígenas, que não demarca terras, que permite o tráfico de madeira em terras indígenas, que permite massacre de determinadas aldeias perpetrados por jagunços, etc., e juntar com o que aconteceu na pandemia, sim, nós temos um crime de genocídio. E, aliás, todas essas outras coisas a que eu me referi representam, para mim, crime de genocídio. Porém, isoladamente, apenas lidando com a situação da atuação do governo na pandemia em relação aos indígenas, ficaria muito difícil fazer essa caracterização. E por que nós procuramos ter um pouco de preciosismo nisso? O que não faltam em relação a esse relatório são pessoas para tentarem desqualificá-lo. Então, nós não queríamos, de forma alguma, que alguém pudesse estabelecer qualquer questionamento de ordem legal. Segundo, o que nós queremos com esse debate sobre genocídio ou não, a crime contra a humanidade, é levar o presidente Bolsonaro ao Tribunal de Haia na forma de uma comunicação. E o tribunal ele é extremamente rigoroso na aceitação dos casos. Lá já existem duas comunicações feitas por conta da questão indígena, existem comunicações feitas por conta da questão dos profissionais de saúde durante a pandemia, E haverá agora uma outra que diz respeito à condução da pandemia em relação aos indígenas. Então, na verdade, nós não estamos imputando o crime de genocídio porque não conseguimos enquadrá-lo, porém estamos imputando a ele três crimes contra a humanidade: o crime de extermínio, o crime de perseguição a povos vulneráveis e o crime de atos desumanos contra determinadas populações. Então, na verdade, eu acredito que era necessário que se fizesse isso até para que nós venhamos a ter sucesso, não em que ele seja julgado rapidamente pelo Tribunal Penal Internacional, mas pelo menos para que essas comunicações se transformem num caso Brasil, que tem uma importância simbólica gigantesca em qualquer debate sobre crimes contra a humanidade.
Senador, boa noite. A CPI, nesses quase 6 meses de trabalho, conseguiu expor e desgastar o governo. Esse relatório final do senador Renan Calheiros tem tudo para ser um relatório histórico, mas as consequências concretas dependem do Procurador-Geral da República e do presidente da Câmara dos Deputados, ambos bolsonaristas. Como fazer para que os dois tomem alguma providência?
Bom, primeiro, boa noite, Barrocal. Na verdade, nós cumprimos a nossa parte e nós queremos que o nosso trabalho não seja em vão. Uma das coisas que nós vamos fazer é criar uma espécie de observatório para acompanhamento das medidas que devem decorrer, né, do relatório e do trabalho da CPI. Nós vamos fazer esse trabalho. Segundo, nós contamos com a pressão da própria sociedade para que aqueles que têm responsabilidade de lidar com esse relatório assim o façam da melhor maneira possível. Por exemplo, o presidente da Câmara deverá ser o primeiro a receber o relatório da CPI na próxima quarta-feira. E eu acredito que o passo seguinte será de que algumas entidades de relevância nacional apresentem à Câmara dos Deputados um pedido de abertura de um processo de impeachment contra o presidente da República, baseado no trabalho da CPI. Segundo reza a lei de 1954, que trata das CPIs, numa questão como essa, o presidente da Câmara seria obrigado a manifestar uma posição de concordância ou discordância. Essa é uma interpretação. Há outras pessoas que acham que não. Mas, se isso é certo, ele teria que dizer se o processo deve continuar ou não. Em fazendo isso, ele ensejaria um pedido de trazer a discussão para o plenário. Ou seja, se ele disser não dou continuidade, pode ser feito um recurso ao plenário e isso abre uma discussão que vai envolver o país como um todo. O Procurador-Geral da República, eu acredito que pela sua história e pelo desejo que ele deve ter de preservar a sua reputação, ele também não vai ignorar o trabalho da CPI. Se isso acontecer, nós já estamos preparados para apresentar ao Supremo Tribunal Federal uma ação subsidiária para que o Supremo determine à Procuradoria-Geral da República a abertura de processos para apurar os crimes denunciados pela própria CPI. Como eu disse também, nós levaremos o relatório tanto ao Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, levaremos também ao Tribunal de Haia e vamos encaminhar para aquelas situações em que as pessoas indiciadas não têm foro especial, para o Ministério Público dos diversos estados, além de encaminharmos ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria Geral da União. Então, veja, são muitas frentes e mais o observatório que vão estabelecer uma pressão considerável sobre todos esses atores, não é? E eu acredito e creio e desejo que haja uma pressão por parte da opinião pública também.
Senador, boa noite. É um prazer falar com o senhor hoje, tudo bem?
Tudo bem,
Ana. Tudo jóia. Algumas pessoas que analisaram o relatório da CPI chamam a atenção para dois fatos, né? A falta, assim, de citar mais o Braga Neto, tendo em vista que ele sequer foi convocado, né, para depor na CPI, e também a não inclusão de algumas autoridades do Amazonas, né, porque foi onde estouraram várias crises, colapsou, a gente viu pessoas morrendo sem oxigênio. Na época, a equipe de Bolsonaro, a equipe do Ministério da Saúde, estava lá, inclusive, fazendo experimentos com cloroquina, né, nas pessoas. Então, assim, eu quero saber primeiro, por que a não convocação do Braga Neto, se você concorda que pegaram leve com ele no relatório final da CPI, e também a não inclusão das autoridades do Amazonas, se isso tem a ver também com não abrir precedentes para demandas da base do governo de incluir, por exemplo, o consórcio Nordeste nas investigações, né, que foi uma demanda que não foi atendida.
Não, primeiro, com relação ao Braga Neto, nós não o convocamos porque nós não tínhamos voto para fazer essa convocação, nós não tínhamos maioria. Dentro do próprio G7, nós não tínhamos número suficiente para garantir a convocação dele. Seria para nós um vexame e, ao mesmo tempo, uma quebra de uma unidade que foi muito importante ao longo desse período. Se você analisar, vamos dizer, em termos políticos, essa CPI conseguiu, na prática, constituir essa frente política contra Bolsonaro que, na sociedade, nós não estamos conseguindo fazer. Ela conseguiu essa proeza. E construir essa unidade foi algo feito com muito cuidado, né? Então, se por um lado o Braga Neto não foi convocado, por outro lado, ele está indiciado pelos mesmos crimes que o Pazuello, pelos mesmos crimes que outras pessoas que coordenaram o trabalho de enfrentamento à Covid-19 em nome do governo. A outra questão, que é sobre as autoridades estaduais, não foi para não abrir um precedente, porque, em verdade, o caso Amazonas é parte do objeto. Os outros estados não, mas o caso Amazonas é parte do objeto. O que acontece é que os principais atores naquele processo, como o governador, já é réu no Superior Tribunal de Justiça. O secretário de Saúde não somente foi preso, como é réu também nos diversos processos que tratam não só de corrupção, mas também da falta do oxigênio, dos erros cometidos durante a pandemia. Então, o que é que vai acontecer? Ao longo do relatório, isso vai ser registrado, né? Quando se falar da crise do Amazonas, vai haver um registro de que pessoas que tiveram responsabilidade importante, entre elas o governador do estado, o secretário de saúde e mais fulano, já estão sendo objeto de processos judiciais tocados por tais ou quais instituições, né?
Agora, senador, o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, a primeira reação que ele teve após a divulgação do relatório foi dizer que o pai dele reagiria com uma bela gargalhada. Depois o próprio Bolsonaro tentou desqualificar o relatório, dizendo que foi um trabalho conduzido pelo Renan Calheiros, que não teria, segundo ele, condições morais para conduzir qualquer processo. E a indústria da mentira já está ativa nas redes sociais, fabricando as versões mais fantasiosas, de que até mesmo a Emma foi indiciada pelo relatório. Objetivamente, assim, o que o relatório da CPI indica para coibir o trabalho dessa indústria da mentira, dessas pessoas que são dedicadas a fabricar versões fantasiosas e que contribuíram de forma decisiva para o agravamento da pandemia no Brasil?
Bem, nós estamos indiciando algumas pessoas e denunciando alguns sites, né, alguns blogs, pela difusão de notícias falsas e desinformação durante o período da CPI. Aliás, nós tivemos um trabalho importante de troca de informações, de compartilhamento de informações com o Supremo Tribunal Federal e também com a CPI das fake news. Há algumas propostas de projetos de regulamentação dessa questão das redes sociais. Provavelmente, nós não vamos enveredar muito por esse caminho. Por quê? Porque hoje, na Câmara, já há um projeto que passou pelo Senado e que está na Câmara dos Deputados, sendo objeto de uma ampla discussão, de maneira que nós possamos ter uma regulamentação no Brasil que não cerceie a liberdade de expressão, mas também não permita que o discurso de ódio, a notícia falsa, continuem a ser disseminados de forma impune. Não é? Então, o que a CPI dá nesse momento é agregar a outros processos existentes o indiciamento dessas pessoas, a demonstração de como isso é uma ação articulada e que tem a participação do presidente da República, dos seus filhos, de funcionários do alto escalão do governo e, portanto, serão encaminhadas esses indiciamentos ao Ministério Público para que ele dê sequência às investigações. E, inclusive, vamos repassar tudo isso para o Supremo também, que tem o processo mais avançado até agora de investigação. Agora, do ponto de vista da legislação, a nossa avaliação, eu creio, essa pelo menos é a minha avaliação, e eu já conversei com alguns senadores, é melhor que nós deixemos um processo mais avançado, que é esse da Câmara, continuar, e depois esse processo voltar ao Senado para que ele seja votado definitivamente. Eu acho que esse é o melhor caminho, para que no ano que vem, ano eleitoral, nós possamos ter uma legislação que minimamente coíba esse tipo de prática, não é?
Boa noite, senador Humberto, tudo bem?
Boa noite, como está, Maurício?
Tudo jóia. Senador, apesar dos vários crimes que foram relatados aí, né, no relatório do Renan, estarem tipificados e tudo mais, e muitos deles apontam para mais investigações. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, e mais especificamente de um caso que eu sei que foi o seu gabinete que levantou a maioria das informações, aqui no Rio de Janeiro, né? A interferência da superintendência do Ministério da Saúde nos hospitais federais do Rio, um escândalo que envolve milhões de reais e que tem provavelmente a participação do filho do presidente também, do senador Flávio Bolsonaro, tem fraude em processo licitatório, acerto com empresas para poder dividir contratos, enfim, o que o senhor falasse a partir dessa questão do Rio, de um modo geral, como as investigações ainda estão em aberto, devem continuar na visão do senhor?
Veja, esse seu questionamento, ele me permite fazer uma digressão aqui sobre a CPI como instrumento de investigação. A gente que estuda história, alguns que viveram, como eu tive a oportunidade de viver, episódios anteriores, como a CPI dos anões, a CPI do Collor e tal, as CPIs perderam muito da capacidade que elas tinham de ser uma investigação diferenciada, né? Uma das razões é essa, é que o Supremo foi estabelecendo uma série de limites, porque abusos houve também lá no passado, e isso limita muito a capacidade da investigação. Outros instrumentos, outros órgãos de investigação, como o Ministério Público, Tribunal de Contas, Polícia Federal, desenvolveram uma capacidade de investigar que é anos-luz, que são anos-luz à frente daquilo que nós podemos fazer. Então, nós temos um limite, não é? Eu creio que, dentro desse limite, a CPI foi bem. Os indícios que ela colheu, as evidências que ela constatou, se ela fosse continuar a trabalhar, nós não teríamos os instrumentos para esse aprofundamento, nem o tempo necessário para fazê-lo. Pegando o exemplo do Rio, o que é que a gente, por exemplo, supõe que acontece no Rio de Janeiro, na área da saúde? Existe uma ação criminosa que envolve a Secretaria de Estado, provavelmente a secretaria de várias, as secretarias de vários municípios e os hospitais federais. Empresas que trabalham para essas organizações sociais, para as secretarias, trabalham também para os hospitais federais. Muitas vezes com outros proprietários, com outros nomes, e por vezes o que acontece de ilícito aqui, a corrupção passiva, etc., as propinas são pagas por aqui, pelo outro lado, onde você tem, por exemplo, as organizações sociais. Nós vamos precisar fazer uma discussão sobre transparência de organização social. A organização social, se você quiser saber como ela funciona, em que é que ela aplicou o dinheiro, está tudo ali. Agora, a relação da organização social com os fornecedores da organização social é algo que não tem nenhuma transparência. Então, tem empresa que paga no contrato com a organização social a propina que foi gerada num contrato fraudado dentro do hospital federal, entendeu? Então, isso vai exigir uma investigação muito mais longa. Por exemplo, nós demos uma ajuda significativa ao Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União, ele analisa os contratos, mas ele não tem acesso ao sigilo bancário, fiscal, e tudo que nós levantamos sobre isso, nós encaminhamos para o Tribunal de Contas da União. O pouco que a gente conseguiu apurar, além do que o Ministério Público já havia feito, nós também passamos para o Ministério Público. Então, eu acho que agora há uma condição melhor de se investigar ali o Rio de Janeiro, inclusive porque nós trouxemos alguns temas à luz, né, que se falava, mas não se dizia com todas as letras. Por exemplo, é absolutamente claro que essas milícias existentes no Rio de Janeiro, elas têm participação em empresas que prestam serviços aos hospitais federais. Então, o governo federal, Ministério Público, governo estadual, quer dizer, tudo isso tem hoje mais elementos para poder investigar. E uma coisa interessante é que essa República das Milícias, não é? Que é o nome de um livro de um cientista político e jornalista lá da USP, em São Paulo, que é bem interessante, ela é interessante porque ela recolhe propina, ela chantageia desde o vendedor de pirulito a uma empresa que tem um contrato milionário. Quer dizer, é um tipo de crime que ele é, além de continuado, ele é amplo, é muito amplo, é muito vasto, né? E a gente deu, eu creio, que uma ajuda nisso aí. Mas ali, na minha opinião, só para concluir, na minha opinião, ali só vai acontecer alguma coisa na hora que você tiver o governo estadual e o governo federal trabalhando juntos para desmontar esse esquema das milícias.
Senador, a gente tem recebido aqui muitas perguntas aqui. Eu vou fazer uma do primeiro, do Carlos Almeida, e queria saber como é que se explica a retirada do nome do pastor Silas Malafaia do relatório, lembrando que o Malafaia até se jactou nos últimos dias por conta disso, né? Mostrou todo o seu heroísmo, tirou um sarro. E o Carlos Almeida pergunta por que o Silas Malafaia não está no relatório?
Bom, primeiro que ele já está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo, porque tudo que ele gostaria que nós fizéssemos seria dar a ele um palanque, um motivo para ele atacar a CPI, atacar uma série de pessoas e fazer a defesa das sandices cometidas pelo governo nesse processo. Então, não foi nenhum recuo, porque nós estávamos temerosos de que ele pudesse, sei lá, cometer algum tipo de ação contra nós, até porque o problema do Silas Malafaia é que se trata, na verdade, de um picareta, né? Então, nós achamos melhor não dar luzes a ele para que ele pudesse tentar desmerecer ou desqualificar a investigação que foi feita. O que é dele está guardado, não vai demorar muito. A julgar pelo acesso que a gente teve ao inquérito do Supremo Tribunal Federal, ainda muita gente vai ter que se haver com a lei no Brasil.
Agora, senador, embora a Ana Flávia tenha perguntado já sobre o Braga Neto, também a gente recebeu aqui várias perguntas. O Thiago Flores, por exemplo, o Celso Teixeira. A pergunta é, por que que há tão poucos militares citados no relatório? A CPI teve receio em enfrentar aí a participação ou nominar os militares que participaram dessa tragédia?
Não foram poucos os militares, não. Vou lembrar aqui de alguns que são importantes. Todos que tiveram qualquer tipo de participação, seja na realização, seja na tentativa de realização de atos ilícitos, estão citados ali. Ali está o Pazuello, que é, inclusive, general da Ativa, ali está o coronel Elcio Franco, que é também da Ativa, está o coronel Elson com H, que era daquele Instituto Brasil Desenvolvimento, todos aqueles coronéis que se envolveram na venda da Covaxin, na tentativa de compra daquela Davat e da CanSino, estão também elencados ali. Outros que exerceram papel dentro do Ministério da Saúde também estão. Não houve de forma nenhuma qualquer... E se houver, se vocês tiverem a lembrança de algum militar que estava lá, que foi envolvido com alguma dessas denúncias, nós até terça-feira temos prazo para colocá-los. E colocamos lá o Braga Neto também, que era o coordenador. Eu posso concordar em dizer que a presença do Braga Neto na CPI teria sido uma coisa muito importante. Nós lutamos para que isso acontecesse. Porém, se você analisar o conjunto do que foi produzido pela CPI, não valeria o risco de nós quebrarmos a nossa unidade, colocarmos isso em votação e levá-lo, quando agora nós estamos indiciando o general Braga Neto, que, aliás, é um general da reserva. Não haveria nem por que isso ser feito por receio de alguma coisa. Apesar dele ser ministro da Defesa, ele equivale ao Raul Jungmann, ao que o Jacques Wagner foi, ao que outros foram. Então, na verdade, não haveria por que haver um receio.
Senador, para a gente aproveitar que é o máximo do senhor, eu vou perguntar aqui se tem alguém a mais na bancada que teria uma última pergunta antes da gente liberá-lo aí para o seu compromisso. Alguém tem uma pergunta?
Sérgio, eu gostaria de perguntar, senador, a CPI das fake news, que está paralisada desde o início da pandemia, ela vai ser retomada no ano que vem? Ela servirá para manter aí um trabalho de desgaste do governo Bolsonaro?
Ela vai recomeçar as suas atividades agora, no mês de novembro. O acerto com o presidente Rodrigo Pacheco é que, terminada a CPI da Covid, de imediato nós vamos retomar a CPI da fake news. Eu não sei se eu vou continuar participando, porque eu acho que já foi uma overdose de CPI, né? Mas nós vamos participar. Eu acho que ela vai ter uma melhor condição de trabalhar agora, porque tudo que a gente apurou na CPI da pandemia, junto com aquilo que o Supremo tem condição de compartilhar com a CPI da fake news, vai permitir que ela avance mais. Agora, o fato dela ser mista, vocês todos que acompanharam e sabem qual é o ambiente hoje na Câmara dos Deputados, torna aquilo uma verdadeira balbúrdia, né? Diferentemente da CPI da Covid, que teve muita confusão, briga e tal, mas, ao final das contas, as pessoas puderam depor, né? As pessoas puderam falar. Aquela CPI da fake news a base do governo ela só comparece para impedir que a comissão funcione. Mas eu boto fé que ela vai avançar mais e eu boto muita fé no fato de que há uma preocupação do Supremo, dos partidos, do Congresso Nacional, do TSE, de que nós possamos, no ano que vem, ter uma eleição diferente da que tivemos em 2018, que eu acho que essa é a preocupação principal nesse momento, né?
A gente recebeu aqui o senador Humberto Costa. Senador, muito obrigado pela participação. Só vou pedir para o senhor ficar aí rapidamente com a gente aí, só para a gente assistir um videozinho do Bolsonaro. O Bolsonaro, aí, no meio aí da divulgação do relatório da CPI, estava preocupado com outros assuntos, estava lá prometendo um subsídio aos caminhoneiros em Pernambuco, nessa visita que ele fez agora a Pernambuco. Também lançou o Auxílio, ou pelo menos anunciou que seria o Auxílio Brasil, o Auxílio Reeleição, esse programa eleitoreiro, e acabou criando um novo problema pro governo. Estressou o mercado, o dólar disparou, a bolsa despencou, e nessa noite aqui, há poucos minutos, quatro integrantes do Ministério da Economia, comandado pelo Paulo Guedes, pediram demissão. Então, a gente vai assistir um pouco aí do que o Bolsonaro está falando nesse momento aí, o relator da CPI. E eu, obviamente, senador, agradeço mais uma vez a participação do senhor. E saiba que o senhor tem aqui sempre as portas abertas, volte quando quiser e sempre.
Eu agradeço e estou sempre à disposição. É um prazer falar para vocês da Carta Capital.
Obrigado, senador.
Comandada por Renan Calheiros. Não chame o Renan de vagabundo, não. Vagabundo é elogio para ele. Não há maracutaia lá para o Brasília que não esteja o nome do Renan envolvido.
Eu queria falar, a gente vai falar desse assunto daqui a pouco, porque eu tenho aqui uma pergunta do senador, o senador que finalmente conseguiu entrar nesse programa no início, né? Deve ser por conta do meu retorno aqui, ele que tinha abandonado. Obrigado, senador, pela audiência, pelo apoio. E ele pergunta sobre o xilindró do Alan dos Santos, já foi discutido. A gente não discutiu a decisão o despacho do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que determinou a prisão e a extradição do blogueiro Alan dos Santos, que nesse momento está escondido nos Estados Unidos. Vamos fazer uma rodada rápida aqui sobre o que queria ouvir cada um aí. Então, Barrocal, Ana Flávia, Rodrigo, Maurício, o que acharam dessa decisão? Se vocês entendem que cabe, vamos dizer assim, se essa decisão é correta do ponto de vista jurídico e está à altura dos acontecimentos, lembrando que o Alan dos Santos, obviamente, antes de passar a palavra, é aquele que tinha contratado supostamente uma espiã que sabia pouco dos acontecimentos dos bastidores do Supremo. Então, é isso, um blogueiro da fake news que tem uma espiã que não sabe nada. Então, Barrocal, o que você achou dessa decisão?
Em primeiro lugar, Sérgio, é preciso deixar claro para as pessoas que se trata de uma prisão preventiva, ou seja, uma prisão sem prazo de validade e que ocorre porque Alan dos Santos, como investigado em dois inquéritos do Supremo, poderia, quem sabe, continuar cometendo ilícitos ou então atrapalhando as investigações. Então é isso, se trata de uma ordem de prisão preventiva. Segundo lugar, Alan dos Santos é investigado em dois inquéritos, junto com uma penca de outras pessoas, inquéritos esses que correm no Supremo Tribunal Federal. Um é aquele famoso inquérito das milícias digitais, aberto em março ou abril de 2019. O outro é um inquérito mais recente, aberto para investigar se essas milícias digitais constituem uma organização criminosa. Eu destaco aqui, Sérgio, também, que na semana passada o Alan dos Santos teve a sua página pessoal no Instagram suspensa, o canal do seu Terça Livre, seu blog Terça Livre, suspenso no YouTube, e duas semanas atrás ele, Alan dos Santos e seu canal Terça Livre tinham tido as contas suspensas no Twitter. O Alan dos Santos está foragido nos Estados Unidos, refugiado nos Estados Unidos desde o ano passado, em agosto, ele foi para lá em agosto. Está lá desde fevereiro com o visto vencido e o juiz Alexandre de Moraes então determinou que seja requisitada uma ajuda da Interpol para capturá-lo lá nos Estados Unidos e conseguir a extradição dele aqui para o Brasil. Trata-se, em primeiro lugar, de uma ordem, ou melhor, de um pedido feito pela Polícia Federal, que leva adiante as investigações nesses dois inquéritos em andamento no Supremo, e a Procuradoria-Geral da República, que acompanha um pouco à distância, era contra esse pedido de prisão. E então, Alexandre de Moraes mandou prender a si mesmo com base no que disse a Polícia Federal. E Alan dos Santos, para terminar, é outro dos personagens investigados em um inquérito administrativo aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral esse ano. Inquérito esse que pode levar à inabilitação de Jair Bolsonaro para disputar a reeleição do ano que vem. Então, esse blogueiro é um blogueiro com muita audiência na extrema-direita bolsonarista em geral, e é um provocador, ele toma, o Supremo toma providências contra ele, ele debocha e dá um jeito de contornar essas providências para continuar atuando. E vamos ver agora, e para terminar, termino aqui mesmo, é mais um personagem que cai depois da cartinha arrependida de Jair Bolsonaro, cartinha arrependida em razão do que ele, Bolsonaro havia dito no 7 de setembro contra o Supremo e particularmente contra Alexandre de Moraes, e agora Jair Bolsonaro não disse uma palavra em favor aí do seu blogueiro amigo.
Antes de eu passar para a Ana, eu só queria acrescentar um ponto nessa história. O Barrocal lembrou desse inquérito, desse processo no TSE, que pode afetar, no fundo, a inabilitar o Bolsonaro. Lembrando que essa semana teve um julgamento também, que é um julgamento importante, indicativo, que acabou sendo suspenso por um pedido de vista, mas que estava julgando o deputado estadual Francisquini, que é famoso em outros momentos, deputado no Paraná, justamente por espalhar fake news da campanha eleitoral sobre as urnas eletrônicas. Tal. Já estava 3-0 e houve um pedido de vistas. E, a depender do que for, o deputado será cassado, o que indica muito de uma certa disposição, vamos dizer assim, no Tribunal Eleitoral, uma certa sensibilidade em relação a esse tema. Então, é uma coisa a ficar de olho, né? Não há relação direta entre os processos, mas ali uma disposição a ser analisada. Ana, você está de volta aí, o pessoal aqui falando, muito bem, parabéns, muito bem, Ana está de volta, você mais cedo mostrou para a gente seu braço biônico. Para o pessoal que não sabe, eu vou explicar. Ana se enrolou, não sei, até hoje ele não entendeu como ela se enrolou no cinto de segurança, caiu e quebrou o cotovelo. Eu fiquei achando que isso era lorota de mineira, como ela é, conheço bem essas historinhas e tal, mas ela mostrou a cicatriz, realmente a coisa não está legal, mas ela tá melhorando. Tem essa coisa, passar pelo aeroporto, passar por coisas de loja, tal. Por exemplo, lá na Zara, lá de Pernambuco, lá do Ceará, talvez você fosse barrada.
Dois pininhos aí no cotovelo.
Mas bem-vinda de volta. E, bem, o que você achou dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes?
Decisão correta, e eu queria chamar a atenção. Primeiro, só para complementar uma coisa que falou o deputado Francisquini, lá atrás, os principais sites de fake news eram pagos, e são sites que circulam até hoje, são sites de maior audiência entre o bolsonarismo, eram pagos com dinheiro público, né, de dentro do gabinete do Francisquini. Então, o caso dele é um caso emblemático, que ele está aí, lá no inicinho, né, antes do gabinete do ódio ser essa estrutura toda, o Francisquini ele já trabalhava com desinformação usando dinheiro público. Então, eu quero chamar a atenção para uma parte da decisão do Alexandre de Moraes para pedir a prisão do blogueiro Alan dos Santos. De acordo com ele, o Supremo teria informações de que lá nos Estados Unidos o Alan dos Santos se encontrou, dialogou, conversou, enfim, com organizadores da invasão do Capitólio, né? Então, além de desinformação, além de todos os crimes que ele já cometeu, isso chamou muita atenção do Alexandre de Moraes. Ele destaca isso, porque a gente lembra o que foi a invasão do Capitólio, né? E é uma narrativa que vem sendo construída aqui no Brasil pelo bolsonarismo, de fraude de urna. A horda do Bolsonaro é sempre chamada, convocada a defendê-lo. Eles já falam que ele pode perder por fraude na urna, é a mesma narrativa lá dos Estados Unidos, então a gente tem que ficar de olho nisso também. Eu quero chamar a atenção também para uma coisa. Em agosto, o ministro Barroso, ele derrubou 14 contas, né? A gente falou sobre isso aqui, a gente fez reportagem na carta, vinculadas ao Alan dos Santos e alguns outros amigos blogueiros, e pediu a desmonetização. O que é isso? Eles ganham dinheiro com fake news. Fake news, hoje em dia, é o que mais rende verba nas redes sociais, porque é o que tem maior consumo, é o que tem maior impacto. Então, é um bom negócio trabalhar com fake news. Não é só questão ideológica, né? Ideológica é quem está na ponta. Quem está produzindo ganha dinheiro. E o Alan dos Santos é um cara que ganhou muito dinheiro produzindo fake news. Semana passada, o Barrocal até mencionou, né, a derrubada das contas dele no Twitter. Ele criou uma nova... porque, como eu acompanho grupos internos, eu recebo muita mensagem do Alan dos Santos. Ele recriou uma conta com outro nome. E ontem, antes da decisão do Barroso, ele soltou aqui, no grupo, conheça as nossas redes sociais. Eles criaram um perfil onde o Alan dos Santos atua diariamente, que chama-se Artigo 220. O que é o Artigo 220? É o Artigo 220 da Constituição, que fala sobre liberdade de expressão. E é lá que ele tem feito as lives dele, inclusive ele fez ontem, anteontem, basta você checar. Eles estão no YouTube, no Twitch, no Twitter, no Instagram, tem um site, e eles também estão no Getter, que é a plataforma criada pelos assessores do Donald Trump, lá em janeiro, quando ele foi banido das redes sociais. Agora eles estão lançando uma outra também, junto, inclusive, com bolsonaristas, né? São duas. Então, só para chamar a atenção, que depois de todas as decisões, ele continua operando, aí você já não acha mais Alan Terça Livre. Agora, eles migraram, do Telegram, eles migraram para essas redes sociais com esse artigo 220, que é o novo canal, e que provavelmente já deve cair aí nos próximos dias com a prisão dele. É essa a estratégia do bolsonarismo de continuar mantendo a narrativa, mesmo perseguido até pelo Interpol, mesmo na lista da Interpol. Eles não param, né? É um projeto maior. Eles têm guarida americana e eles têm guarida aqui no Brasil também.
Dinheiro, né? Porque quem
a propósito, aí, né? antes de inventarem esse artigo 220, quer dizer, ele surge a ideia do artigo 220 quando, na verdade, houve uma determinação para que ele, Alan dos Santos, né, o Terça Livre, saísse do ar por conta dele, Alan dos Santos, ser indiciado. Então, o que ele fez? Ele transferiu os direitos do Terça Livre para uma ONG chamada Artigo 220. Quer dizer, foi a primeira estratégia para ele fugir das determinações judiciais. Depois que caíram todas as páginas do Terça Livre, aí ele adotou o nome propriamente dito. Ou seja, ele é vamos falar francamente, é um criminoso contumaz. Né? É um criminoso contumaz. E vou além, recentemente, no site da Carta, o jornalista Glenn Greenwald publicou uma coluna em que ele vinha em defesa do Alan dos Santos, naquele episódio em que o Alan dos Santos se disse vítima de uma... de violação do sigilo da fonte, porque a Polícia Federal expôs a fonte dele no Supremo Tribunal Federal. Né? E dizia o Glenn que assim, não deve competir a ninguém declarar quem é ou não jornalista, porque isso é um precedente perigoso e levanta lá o caso do Assange e outros episódios que ele teve contato muito diretamente. E eu me permito aqui discordar do do Glenn. Eu acho que não existe, assim, a gente precisa deixar claro o que é atividade jornalística e o que é produção de mentira. Porque se a gente for equiparar as duas coisas, então, jornalista já não vai ter mais prerrogativa nenhuma. Né? Qual que é a lógica do sigilo da fonte? É que eu, jornalista, se eu sofrer algum processo, tal, eu não posso ser obrigado a dizer quem foi que me passou a informação. Eu posso vir a ser condenado, eventualmente, se eu não comprovar as informações que eu apresentei. Mas eu não posso ser obrigado a dizer quem é que me passou a informação. Coisa que uma testemunha comum não pode fazer. Se eu presenciei um assassinato e eu sou uma testemunha comum, eu sou obrigado a dizer quem é que disparou o disparo de arma de fogo. Eu não posso virar e omitir isso. Entende? Então não se pode confundir o papel do jornalista com o papel de uma pessoa que está dedicada à difusão de fake news o tempo todo. Vamos lembrar o histórico do Alan dos Santos. O Alan dos Santos era um seminarista católico que viajou aos Estados Unidos, lá descobriu que não tinha vocação para ser padre, começou a escrever em um site da extrema-direita católica norte-americana, reconhecidamente também com profusão de fake news, que fez campanha descarada para o Trump e depois viu no Brasil a oportunidade de lançar o seu Terça Livre dedicado exclusivamente à produção de mentira. E não entrar na discussão se ele é um jornalista ou não e tentar estender benefícios que são exclusivos da imprensa e que eram reservados por uma antiga lei de imprensa que no Brasil foi tirada, mas não faz o menor sentido em nenhum lugar do mundo isso. Em nenhum lugar do mundo.
Maurício, eu vou, na verdade, colocar na próxima rodada de discussão, porque eu já queria entrar no tema, e também, vamos dizer assim, um tema que suplantou o relatório da CPI, porque, obviamente, a gente está no Brasil do Bolsonaro, e cada dia é um flash, cada dia é uma novidade. Então, o Bolsonaro achou uma forma de se contrapor ao relatório da CPI e tentou, vamos dizer assim, apressar o lançamento do chamado Auxílio Brasil, o programa que ele quer substituir o Bolsa Família, e, na verdade, acabou fazendo uma gambiarra, não se sabe de onde vai tirar o recurso, portanto, você criou, ao mesmo tempo, uma gambiarra, um programa eleitoreiro e, ao mesmo tempo, uma chantagem, porque ele estabelece então, um pagamento de R$ 400 até dezembro de 2022. Ou seja, se ele for reeleito, tudo bem, talvez continue. Quem ganhar, se não for ele, terá esse pepino para resolver na mão. Mas claramente ele conseguiu transformar isso numa chantagem. Ele achou que ia tirar uma vantagem disso, mas o dia, na verdade, só piorou a situação para ele, porque o mercado financeiro, que ainda acredita num certo conto da carochinha de que o Brasil mantenha o teto de gastos, responsabilidade fiscal, derrubou a Bolsa e jogou o dólar para os píncaros. Então, há dois dias a Bolsa despenca e o dólar chega aí, já está batendo quase em R$ 5,70. E hoje, no fim da tarde, para piorar, quatro integrantes do Ministério da Economia, o Bruno Funchal, que é o secretário especial de orçamento, o Jefferson Bittencourt, que é o secretário do Tesouro, e os seus adjuntos, a Gilderona Dantas, que é adjunta do Funchal, e o Rafael Araújo, que é adjunto do Bittencourt, pediram demissão, abrindo uma crise e fragilizando ainda mais a posição do ministro Paulo Guedes. Eu vou, obviamente, começar pelo Maurício, perguntando um pouco o que ele acha, o que deve ser a consequência de toda essa bagunça dos dias de hoje, se ele acha que, no fim das contas, o auxílio emergencial será mantido. Mas eu só queria, antes de me permitir aqui, um rápido comentário. Eu, nesse assunto, só quero comentar um aspecto dessa história, que é como a mídia cobre esse assunto, o dito jornalismo profissional cobre esse assunto. porque ele continua dividindo o mundo entre vilões e mocinhos e atribui ao Guedes um papel que ele não tem há muito tempo. O Guedes entregou a rapadura no dia seguinte que chegou a Brasília. Não resta nada do liberal, do Poço Ipiranga, do homem que ia tomar conta dos cofres públicos para que não tivesse nada. O Guedes hoje é um ministro apegado ao cargo e faz de tudo. Então, a resistência dele ao Auxílio Brasil não durou nem 24 horas. Na manhã de hoje, ele já tinha arrumado desculpas para defender o indefensável. Defender o indefensável é o seguinte, não que você não tenha que ter esse programa, mas é que ele é uma gambiarra que, inclusive, vai destruir o Bolsa Família, que é um programa bem estruturado e é, talvez, o programa mais eficiente, programa social, hoje, no mundo inteiro. E o que o Auxílio Brasil vai fazer vai ser bagunçar o que o Bolsa Família construiu aí ao longo de uma década. Esse era, vou me ater a esses comentários, só queria ressaltar essa forma como a imprensa continua lidando, como se o Paulo Guedes fosse um defensor de um teto de gastos que nem existe mais. Eu realmente diria o seguinte, o Bolsonaro não é uma exceção, ele é parte dessa grande moldura que nós vivemos, que o Brasil é essa loucura. É esse mundo paralelo. O Brasil é um mundo paralelo, não precisa nem de fake news. Ele é a fake news, naturalmente, porque a imprensa conta essa história de uma forma totalmente risível. Mas eu vou me ater por aqui. Maurício, você primeiro.
Sérgio. Primeiro, em relação ao ministro Guedes, né? Eu estava fazendo uma comparação àquele filme do Benjamin Button, né? Eu esqueci o diretor agora, que o Brad Pitt é o ator principal, que o personagem nasce velho e vai ficando novo até morrer, né? No caso do ministro Guedes foi assim, ele entrou um gigante, ou aparentemente um gigante, né, no governo, e veio diminuindo de tamanho, e agora está pequenininho. Ele é um Benjamin Button da economia, e está perto de assumir, porque nesse momento, o que resta para ele, né? Resta o papel de ser mais um garantidor da tentativa de reeleição do Bolsonaro, porque esse Auxílio Brasil, conforme foi anunciado, nada mais é do que isso, né, Sérgio? É um programa que vai durar exatamente até o fim de 2022, que, como você falou, vai bagunçar o Bolsa Família, os programas que existem, para, no final das contas, se por um acaso o Bolsonaro não tiver mais no Planalto a partir de janeiro, vai ser uma arapuca para o próximo presidente, né? Ou ele vai ter que manter um auxílio inviável, porque significa um rombo de 30 milhões acima do teto, e para isso o próprio Paulo Guedes já vinha, né, nessas últimas semanas, querendo aprovar a PEC dos precatórios para poder ter essa margem, né? Aliás, um parêntese, imagina se essa PEC dos precatórios fosse feita pela Dilma, algo parecido, né? Me parece uma pedalada muito pior, né? Mas enfim, isso cai também nessa história da narrativa da grande mídia, da mídia oligopólica, né? De não levar para esse lado. Mas eu acho que realmente daqui para frente é a eleição pura, e esse Auxílio Brasil está aí para isso, né? Para tentar garantir que o Bolsonaro tenha entre as classes. Como é que o Paulo Guedes usou um termo, que eu me esqueci agora, dos mais vulneráveis, algo assim, que ele tem uma possibilidade, tem um número de votos aí que o leve pelo menos ao segundo turno. Eu vejo dessa forma.
Balcal, você citou aí na sua última intervenção vamos dizer assim, a carta, os panos quentes que o Bolsonaro colocou ao assinar a carta produzida pelo Michel Temer. Desde então, obviamente, ele descambou em vários momentos, mas mantinha ali uma tentativa ali de equilibrar o que é possível equilibrar do governo dele. Você acha que com esse agora, esse arrobo, vamos dizer assim, do Auxílio Brasil, será, se é que a gente pode chamar assim, sem nenhum exagero, esse é o rompimento definitivo com um mercado financeiro que ainda busca achar ali algum final de esperança de que algo será mantido das promessas da campanha, do projeto liberal, ultraliberal? O que você acha que será a consequência desses últimos acontecimentos?
Sérgio, eu entendo que, sim, de certa forma, simbolicamente, nós vimos esta semana um rompimento de Bolsonaro com o dito mercado financeiro. E o motivo disso é a eleição, claro. Hoje é dia 21 de outubro. O segundo turno da eleição do ano que vem será em 23 de outubro, ou seja, nós estamos praticamente a um ano exato da eleição do ano que vem. E Brasília, nesse momento, já funciona no compasso da eleição do ano que vem. Eu entendo também que essa história que nós vimos essa semana de auxílio emergencial ou Auxílio Brasil ou Bolsa Família ampliado, o que quer que seja, no valor de R$ 400, é um desdobramento da história que eu contei na semana passada aqui na Carta Capital, que foi a tentativa do dito Centrão de aproveitar a situação de Paulo Guedes, ministro da Economia, e sua conta em paraíso fiscal para um acerto de contas com o ministro da Economia. Aliás, Paulo Guedes tem uma empresa no paraíso fiscal, não uma conta no paraíso fiscal. Mas o fato é que o Centrão, na Câmara dos Deputados, aproveitou esse momento embaraçoso de Paulo Guedes para colocar a faca no pescoço dele. E por que isso? Por duas razões, também contei na semana passada. Uma razão é duvidosa, beira o não republicanismo, que é a impossibilidade de empregar apadrinhados em bancos públicos que estão debaixo do guarda-chuva de Paulo Guedes. A outra razão é uma razão mais republicana. Com essa política econômica comandada por Paulo Guedes, a reeleição de Bolsonaro no ano que vem e a eleição de todos aqueles que estiverem atrelados ao governo vão ficar mais difíceis. Qual é o resultado econômico do governo Bolsonaro até agora? Desemprego é de 14%. Temos 20 milhões de pessoas entre desempregadas e desalentadas. A inflação chegou a dois dígitos em 12 meses, tá? Em 10% até setembro, 12 meses até setembro. O poder de compra de quem está empregado com isso cai. Nós vamos ter no ano que vem mais um orçamento sem reajuste real do salário mínimo. Qual a previsão de crescimento da economia para o ano que vem? É da ordem de 1% no tal do mercado, mas tem estimativa bem menor. O Banco Itaú acredita em só 0,5%. Então, o ano que vem, a economia jogará contra a reeleição de Bolsonaro. E ele foi obrigado, desde já, a partir para uma solução, que é essa solução de, então, vamos dar dinheiro na mão das pessoas. O que, veja só, tem todo o jeitão de uma decisão eleitoreira. Mas o que disse o ex-presidente Lula numa entrevista ontem a uma rádio da Bahia? Disse Lula, não, eu não acho que seja eleitoreiro. O PT defende, inclusive, que sejam R$ 600 de auxílio emergencial. Por que isso? Porque o Brasil hoje simplesmente é um país que está à beira de estar quebrado. Um país que, para a população, proporciona uma vida muito difícil. É quase uma profecia que se autorrealizou. A política econômica de Paulo Guedes produz esses resultados que eu mencionei há pouco. Então, não resta alternativa ao governo Bolsonaro que não seja distribuir dinheiro na forma de algum programa de transferência de renda. São esses R$ 400. E ao dito mercado financeiro, não resta muita alternativa também. Porque hoje, com base nas pesquisas, só existem dois concorrentes. Ou é Lula, de quem boa parte do mercado financeiro não gosta, tem desconfianças quanto a uma política econômica no governo do PT, ou Bolsonaro. Bolsonaro pode até ser que, passada a reeleição, volte a fazer algum tipo de composição com o mercado financeiro. Aliás, talvez faça uma composição na própria eleição, na base do argumento, olha, sou eu ou Lula, quem vocês querem? Então, é isso, nós vamos ver um país cada vez mais no compasso da eleição e, para os brasileiros em geral, isso vai ficar muito difícil, porque as consequências econômicas aí serão bastante complicadas nos próximos meses.
Eu vi que a Ana levantou a mão aí, quer falar, né? Deixa eu rapidinho, só complementar aqui. Obviamente que, dada a situação brasileira, da miséria, da profundidade da fome, do desemprego, é óbvio. E um outro ponto, a falta de reajuste do Bolsa Família, inclusive desde 2018, os valores estão congelados, eles não dão conta do que tem acontecido, inclusive, com essa inflação galopante. É óbvio que você tem que reajustar, é óbvio que você tem que rever, é óbvio que você tem um cadastro único hoje que tem condições de você melhorar as polícias, mas não é isso que está acontecendo, né? O problema todo nessa história toda é que tudo está sendo feito de uma forma que, no fim das contas, só vai piorar a estrutura que existe e foi montada, dado o que se sabe até agora dessa política. E, segundo, ela é baseada em verdade, e se quer tirar dinheiro, que também vai piorar a situação do país. Assim, na verdade, não tem nem a coragem e a responsabilidade de criar e buscar a receita onde ela deve ser buscada. Você quer fazer um calote nos precatórios, você quer tirar, você não sabe exatamente de onde você vai tirar, aí você acaba cortando o orçamento de outra área de importância. Na verdade, é o caos total. Este é o que, no fundo, é o grande problema dessa gestão desastrosa que a gente está vivendo até hoje, sem tirar nenhuma o ponto diminuir o ponto central dessa história. A única alternativa para melhorar a situação do Brasil, dar algum alento, é colocar realmente dinheiro na mão das pessoas nesse momento. E tem que ser mais do que o Bolsa Família dá hoje, e tem que ser mais gente do que o Bolsa Família alcança. Ana Flávia, depois o Rodrigo pode emendar também, porque o Rodrigo acompanha muito esse assunto do Bolsa Família também, ele pode dar alguns detalhes do que vai acontecer se esse plano vigorar, o que acontece com o Bolsa Família. Mas, Ana, você primeiro.
Eu quero chamar a atenção para um pulo do gato que o governo tentou dar hoje, que é mudar, reajustar o teto de gastos, né? A ideia deles é qual que é? Corrigir os limites orçamentários, que não são reajustados desde 2017, e adiar o pagamento de parte dos precatórios. Com isso, o governo ele vai abrir um espaço de 80 bilhões em plena eleitoral. Como é que seria isso? 40 bilhões eles vão conseguir alterando a forma de reajuste do IPCA. A proposta é que o teto seja corrigido pelo IPCA nos últimos 12 meses, de janeiro a dezembro, e não de junho a abril, como é feito atualmente, né? O que abriria uma janela de 30 bilhões para o ano que vem. Outros 40, 50 bilhões viriam do atraso do não pagamento de parte de precatórios. O que gerou o arrepio no mercado hoje foi essa proposta que o Ministério da Economia está planejando, né? Que a proposta que eles vão apresentar. E eu chamo a atenção também para a falência que é esse teto, né? Que foi aprovado lá no governo Temer, que literalmente congela investimentos em áreas essenciais, e no governo Bolsonaro ela praticamente não funcionou. Né? A gente vive falando, liberais aí reclamando que vai furar o teto, mas o Bolsonaro ele já está dando o jeito dele. Se você for pensar, a gente tem 30 bilhões de RP9, que é a emenda de relator que está nas mãos do Centrão. A gente tem agora esse calote que eles vão dar com os precatórios, e temos essa proposta de alterar a correção do teto pelo IPCA, né? Alterar a data, né? o ano, os meses corrigidos. Então, eu até vi hoje vários jornalistas, formadores de opinião liberais, assim, pela primeira vez falando, será que o teto não funciona? Né? E a gente já vem falando isso desde 2017, né? Então, acho que a conversa aí já parte para um outro lado. Funciona? Não funciona, claramente não funciona, e o governo Bolsonaro veio para provar isso.
Eu queria só complementar um aspecto do que o Sérgio estava falando, que é o seguinte, é óbvio que precisaria melhorar, aumentar o valor pago dos benefícios do Bolsa Família e ampliar o número de pessoas beneficiárias do programa, até porque a extrema pobreza cresceu muito nos últimos anos, né? Só que o governo Bolsonaro ele não está se limitando a fazer isso, ele não pega a mesma estrutura do Bolsa Família, aumenta o valor dos benefícios e o número de beneficiários. Ele cria um novo programa que contempla um conjunto de 9 tipos diferentes de benefícios. Então, não é que cada um vai receber R$400, cada um vai receber um valor diferente, né? Então, ele torna o sistema mais complexo, inclusive, de ser gerido. ele substitui o Cadastro Único por um aplicativo, né? E qual que é o prejuízo com isso? O Cadastro Único, ele é usado, né, nos centros de referência em assistência social do Brasil inteiro, para verificar se o indivíduo ele preenche os requisitos não só para receber o Bolsa Família, mas para receber um conjunto de outros benefícios que ele pode ter direito, porque a prefeitura eventualmente tem algum programa de complementação de renda, o governo do estado eventualmente também tem, fora programas de capacitação profissional, programas de inclusão. Ao fazer isso, o que o Bolsonaro faz? Em vez do indivíduo ir para um centro de referência em assistência social para verificar se ele tem direito, preencher o cadastro, ser incluído nos programas sociais do governo federal e das prefeituras, dos governos estaduais, ele vai simplesmente baixar um aplicativo semelhante ao do auxílio emergencial e não vai ter esse contato com os assistentes sociais que eventualmente vão informá-lo sobre outros direitos que ele tem. Né? E mais do que isso, abre a possibilidade de pessoas que não preenchem os requisitos receberem esse benefício por meio de fraude, como aconteceu no auxílio emergencial, quantas pessoas não receberam indevidamente o auxílio emergencial. Então, é preciso deixar claro isso, que havia todo um arcabouço teórico construído em torno do Bolsa Família ao longo de 18 anos, que rendeu prêmios internacionais, que levou uma queda absurda na desnutrição infantil, nas taxas de abandono escolar, até porque o Bolsa Família ele tem condicionantes sociais, você precisa manter o filho matriculado na escola, a mãe que está em idade de amamentação, ela tem que manter o acompanhamento, ela tem que fazer pré-natal. Há uma série de condicionantes que fazem com que o Bolsa Família produza efeitos não só para a geração de renda imediata para a família, para satisfazer a fome daquela família, mas para que ela também se desenvolva, para que ela tenha acesso à educação, para que ela tenha acesso à saúde. E tudo isso está sendo desmontado por um projeto feito à base do improviso de olho no calendário eleitoral. Esse é o problema. O problema não são os R$400. Aliás, pode ser muito mais de R$400. O Lula tem razão, podia ser 600. Eu acho que deveria ser um salário mínimo, né? Mas o que está sendo feito é um desmonte de todo o conhecimento acumulado com o Bolsa Família e o Cadastro Único para um projeto feito à base do improviso num aplicativo em que o beneficiário não terá mais contato com o assistente social que pode informá-lo sobre o conjunto de benefícios que ele tem direito além do próprio Bolsa Família.
É isso, e a gente vai chegando nesse ponto, vamos dizer assim, quanto mais o Brasil se aproxima do precipício, né, mais a gente se joga ali. Né, o Brasil está num looping de um precipício constante. Por falar em looping aqui, já me veio à cabeça aqui certos movimentos da dança, do balé, e a Ana Paula Souza, editora de cultura, comenta justamente essa semana o retorno das companhias de dança, grandes companhias de dança de São Paulo, o Grupo Corpo de Minas, companhias do Rio de Janeiro, estão agora voltando aos palcos da dança que sofreu, vamos dizer assim, tanto quanto o teatro e o cinema, sofreu bastante durante essa pandemia e também teve que se reinventar, arrumar novas formas aí de contato com o público. Quem fala um pouco sobre isso para a gente é a Ana Paula Souza. Ana Paula?
Oi, gente, tudo bem? A reportagem principal do Plural essa semana foi feita por um colaborador, o Lucas, e ele foi ouvir as três principais companhias de dança do Brasil, que estão, depois de um ano e meio, finalmente voltando a se apresentar com o público em teatros grandes. E o que é mais forte, eu acho, nessa reportagem é ver como a pandemia impactou esses grupos, né? Eles não podiam ensaiar, porque a dança é uma arte do toque. E outra questão que se colocou foi o fim dos patrocínios, né? Da Petrobras, então, o quanto essas companhias foram impactadas pela crise da cultura no governo Bolsonaro e ainda ficaram impossibilitadas de fazer turnês internacionais. E tem uma segunda matéria que eu queria citar rapidamente, que é sobre uma poeta chamada Olga Savary, que foi uma mulher ilustre, muito conhecida nos anos 50, 60, e que depois desapareceu. E ela morreu de Covid o ano passado, e esse ano a editora Todavia está lançando uma coletânea de poemas dela. Foi a primeira poeta a fazer poemas eróticos no Brasil, a primeira poeta mulher a fazer isso, e ela foi também uma das criadoras do Pasquim, uma figura muito interessante e que também é muito curioso imaginar por que ela desapareceu por completo do cenário cultural.
Oh, bem, como o programa de hoje foi dedicado, assim, a gente teve essa entrevista com o senador Humberto Costa, falando bastante aí da CPI da pandemia, do relatório, a gente acabou não tratando de outros assuntos aqui, que estão na edição dessa semana, que eu recomendo que todo mundo aí compre, assine, indique aos vizinhos, aos amigos, aos inimigos, façam bastante propaganda da revista. Eu vou aproveitar aqui, começando pela Ana Flávia Gussen, que ela aproveite esse comentário aí da semana, na verdade, fale um pouco da reportagem que ela fez e também faça aí todos os seus recados, faça sua propaganda. Ana.
Eu queria convidar todos para comprar a revista Carta Capital, que eu trouxe essa semana uma reportagem sobre uma crise sem precedentes que o Calil está enfrentando na prefeitura, em Belo Horizonte, inclusive na iminência de uma abertura de um pedido de impeachment, e três CPIs que ele está enfrentando, e os bastidores dessa crise, lembrando que Calil foi reeleito com 63% dos votos, na verdade, a disputa pelo governo de Minas, né? O governo Zema entrou com tudo, ele e um aliado federal estão promovendo uma distribuição de cargo, promessa de financiamento de campanha. Então, a gente conta um pouco desse bastidor aí de Minas Gerais que tem tudo para repercutir nacionalmente, já que Calil acabou sendo alçada uma figura nacional e chegou a ser considerado até vice em chapas, como do Lula, como do Ciro. Enfim, ele tem sido cortejado e agora está passando por essa crise e, como eu disse, pode ser que nos próximos dias pautem um pedido de impeachment. Então, convidar todos a lerem a matéria.
Eu já aproveito também e chamo o Maurício. O Maurício também fez uma reportagem interessante nessa edição. Não teve oportunidade de falar a respeito dela em outro momento. Então, Maurício, seu recado final, o que eu imagino será falar um pouco da sua reportagem.
É isso, Sérgio. Convido nossos leitores também a verem a matéria, porque dia 31 de outubro começa a Conferência das Partes, né, da Convenção sobre Mudanças Climáticas da ONU, a famosa COP26, vai ser a 26ª tentativa de se chegar a um acordo, né, que vem desde lá do Protocolo de Quioto até agora, né, passou a se chamar Acordo de Paris desde 2015 e o avanço vem sendo muito, muito lento. A novidade dessa vez, quer dizer, não chega a ser uma novidade, porque já houve outras participações do governo Bolsonaro nos anos anteriores, inclusive nós nos recusamos a sediar uma COP, né, em 2019, vamos lembrar disso, mas a novidade é que o Brasil, outrora protagonista, agora ele é visto como um ator que pode, inclusive, atrapalhar o andamento do acordo, né? Mas isso do lado do governo. De outro lado, nós temos uma sociedade civil riquíssima em propostas que estão sendo levadas a Glasgow, né, na Escócia, onde vai ser realizada a COP, e essas propostas vêm desde governos locais, passando por empresários, enfim, ONGs, movimentos sociais. De um lado temos a paralisia do governo e de outro a sociedade civil brasileira tentando fazer avançar um acordo, né, que numa COP que ela vê na sequência de mais um relatório do IPCC, né, do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, falando que aquele objetivo, aquela meta de aquecer o planeta no máximo em 1,5 graus nas próximas décadas já foi para o saco. Está muito difícil, porque houve um incremento de 40% nas emissões, e se continuar desse jeito, diz o IPCC, nós podemos chegar em 2100 com um aumento de 5 graus médio na temperatura do planeta, o que é uma coisa assim de ficção científica, né? Ou seja, convido a todos a lerem a matéria, porque o contexto internacional é muito interessante e a participação do Brasil crucial nesse evento na Escócia.
Muito bem, Maurício. Barrocal, também dê a sua dica da semana.
E para terminar a minha participação hoje, eu gostaria de falar dos trabalhadores em geral do Brasil. Tiveram, veja só, uma surpresa para mim, uma vitória essa semana no Supremo Tribunal Federal. Essa semana o Supremo julgou uma ação que havia sido proposta em 2017 pela Procuradoria-Geral da República contra um ponto específico da reforma trabalhista aprovada no governo Michel Temer. Um dos pontos daquela reforma, era um ponto nevrálgico, dizia o seguinte: quem perder uma causa na justiça estará obrigado a pagar os honorários de sucumbência dos advogados da outra parte. Era uma tentativa de inibir os trabalhadores de entrarem com ações na justiça. Se eles perdessem, eles teriam que pagar os advogados do patrão. E o Supremo, então, entendeu que essa regra era uma regra inconstitucional e derrubou. E, por eu entender que foi uma surpresa positiva, vou dar o nome de cada um que votou contra e a favor dos trabalhadores. Quem votou a favor dos trabalhadores? Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. E quem votou contra os trabalhadores? Gilmar Mendes, Luiz Fux, Nunes Marques e também o último, Luiz Roberto Barroso. Então é isso, notícia boa, enfim, uma para os trabalhadores brasileiros.
Muito bem, e o pessoal aí grava o nome dos ministros. Rodrigo, qual a dica da semana?
Não, dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras, então eu vou falar 2.000 palavras. A primeira imagem é a imagem de algumas pessoas revirando um caminhão de lixo na porta de um supermercado em Fortaleza em busca de restos de alimentos. Né? O caminhão de lixo costuma passar no mercado, pegar as sobras de alimentos do supermercado, e um motorista de aplicativo flagrou essa cena, registrou em vídeo, teve muita repercussão nas redes sociais por esses dias. Essa cena ela foi registrada no final de setembro, mas só circulou aí nos últimos dias, e mostra o desespero aí de famílias brasileiras na luta pela sobrevivência, cena essa que, segundo um funcionário do próprio supermercado, tornou-se muito corriqueira nos últimos meses. E a segunda cena é a cena do nosso príncipe herdeiro do califado do Bolsonistão, Eduardo Bolsonaro, na companhia de sua esposa e de sua filhinha, durante a sua viagem a Dubai, onde ele pôde fazer esse belo retrato em família, né, que qualquer turista dos Emirados Árabes pode obter por módicos $1.000. Eu só vou falar dessas duas imagens e deixo as palavras e interpretações para vocês.
Muito bem, eu só queria acrescentar aqui, essa piada poderia ser minha, mas não foi, foi do Sensacionalista, fez essa piada antes, que o Eduardo Bolsonaro está se especializando para tentar novamente ser embaixador, agora ele foi aprender a fazer quibe. E aí ele está parimentado ali, piada do Sensacionalista. E eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou, agradecer, obviamente, essa bancada, Rodrigo, Ana, Maurício, Barrocal, dizer também, agradecer, lembrar que esse programa também é transmitido pela TVT, então, quem tiver aí, gostou, quiser assistir de novo, daqui a pouco a gente vai estar lá na TVT, então, eu me despeço aqui, obviamente, deixo aí a vontade de estar, cada um também se despeça, boa noite, até a próxima.
Boa noite.
Até mais, pessoal.
Boa noite.
Boa noite aí, gente.
Podcast Carta Capital. Fechamento.